Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O futuro bacharel em Zou simplesmente Zuza, como era conhecido em Fortaleza o filho do coronel Souza Nunes. Passava uma vida regalada, usufruindo largamente a fortuna do pai avaliada em cerca de 100 contos de réis. O coronel franqueava a burra ao filho com uma generosidade verdadeiramente paternal. Queria-o assim mesmo, com todas as suas más manias acascrates e afidalgadas, com os seus jeitos elegantes, arrotando grandeza e bom gosto, tal qual o presidente da província de quem se dizia amigo. Cada qual com seu igual doutrinava o coronel. O que não admitia que o filho se metesse com gente de laia ruim, que ele, coronel, nunca descera de sua dignidade para tirar o chapéu ou apertar a mão a indivíduos que não tivessem uma posição social definida. Aprendera isso em pequeno com o pai, o finado desembargador Souza Nunes, homem de costumes severos, que sabia dar aos filhos uma educação esmerada, quase principesca. Usa, dizia ele, não era mais do que uma vergonha tedina desse belo tronco genealógico dos legítimos Souza Nunes, tão nobres quanto respeitados no Ceará. Era um orgulho para o coronel ver o filho passar a cavalo, com o presidente, alvo do olhar bisbilhoteiro do mulherio elegante, em trajes de montaria, roupa de flanela, botas, chapéu molho e desabado. Zuza dava-se muito com o presidente, que também pertencia a uma alta linhagem de fidalgos de São Paulo e fora educado na Europa. Um rapagão alegre, amador de cavalos de raça, ilustrado e amigo de mulheres. As revelações da matraca sobre o namoro do trilho de ferro deram que falar a cidade inteira. Nas rodas de calçado o fato propalou-se imediatamente em guisa de escândalo. A princípio ninguém sabia ao certo qual era tal anormalistas ex-irmã de caridade, que havia de ser a Lídia Campelo, afirmavam uns. Mas a Campelinho nunca fora religiosa, quanto mais freira. Afinal, Francis veio a saber a verdade e espalhou-se logo que a filhada do João da Mamata está com um namoro pulha mais o estudante. Não era Lídia, mas dava no mesmo, dizia-se. Ambas estudavam na mesma escola, eram dignas uma da outra. E toda a gente dizia sua pilhéria, atirrava seu conceito à boca pequena, com risadinhas sublinhadas. Pilhérias e conceitos que chegavam até aos ouvidos do coronel Souza Nunes, percussientes, incisivos como ferroadas de maribondos. Não era possível, pensava ele. Zuza era incapaz de semelhante criancice. Um rapaz de certa categoria não se deixa iludir por uma simples nosmalista sem eira nem ramo de figueira, uma rapariga sem iso, filha de pais incógnitos, educada em casa de um amanuense reles. Quem Zuza? Pois não viram logo a monstruosidade do absurdo. Era uma calúnia levantada a seu filho. Que é? Não faltava aos nais nada senão o vamerome do rapaz em letra redonda estampado na matraca, um jornaleco mundo como uma cloá. Morava na Rua Formosa, numa casa assobradada e vistosa com confrontaria de azulejos, varandas e dois ananases de louça no alto da cimalha, a velha moda portuguesa. O coronel gostava de passar bem, de fazer figura, e até certo ponto, revelava uma natureza delicada que não era indiferente ao aspecto exterior das coisas. Sabia mesmo aquilatar objetos de arte, escolher bric-a-bracs. No que respeita a seio, ninguém o excedia. Era o que se pode chamar um homem de bons costumes. Um pouco orgulhoso e de uma suscetibilidade a toda prova em matéria de dignidade pessoal. Irrepreensível e caprichoso na intimidade doméstica como na vida pública. Fazia gosto à sala de visitas, forrada a papel veludo claro com ramagens cinzentas, mobiliada com inexcedível graça, sem ostentação, sem luxo, mas onde se notava logo certa correção no arranjo dos móveis, na colocação dos quadros, na limpidez dos cristais. Ao fundo, entre as duas portas altas e as que diziam para o interior da Roque no Caludo Yornô, um pleel novo, muito lustroso, sempre mudo, sobre o qual assentavam estatuetas de biscuit. À direita, descansando sobre grandes pregos dourados, o retrato a óleo do co-coronel com a sua barba em ponta, olhava para o piano, muito sério, em simetria com o da esposa. O corredor da entrada separava a sala de visitas do gabinete do Zuza, que ficava à esquerda. Não faltava mais nada, repetia mentalmente o coronel, estendido na espreguiçadeira de lona, pernas trançadas, defronte da varanda parando as unhas. Em casa usava calças brancas, paletó de seda amarelo e sapatos de entrada baixa com flores no rosto de lã. Era hora do almoço, o Zuza não devia tardar. Ia falar-lhe decididamente, aquela história do namoro não lhe cheirava bem. Talvez o filho tivesse mesmo estrunice pueril de desfrutar a rapariga. Daí a pouco entrou o estudante. Vinha muito jovial, cantarolando o Boccaccio. Se a calgum de mugno nós tiver, põe atroz mulher que se não cale que a toda hora fale. E repetia muito ego. Tralá, tralala. Vens muito alegre, hein, meu filho? Interrompeu o coronel da sala. Zuza tinha entrado para o gabinete e começava a despir-se. Ah, meu pai estava aí, logo. Trago uma novidade. Vou a Baturité com o presidente. Ainda bem. Fez o coronel num tom desusado, sem erguer a cabeça. Como ainda bem? Inquiriu o estudante aproximando-se. Apenas trocara o fraque por um paletó de brim branco. Por quê? Eu precisava mesmo falar-te. Ora, diz-lhe uma coisa. Leste o último número da matraca. Zuza franziu os sobrolhos desconfiado, com um risinho seco. Não tinha lido a matraca, não. Um jornaleco imoral que andava por aí. Não, não tinha lido. Que história é uma de namoro no trilho de ferro? Fala-se em ti no teu nome numa normalista. Cresceu o assombro do Rapriel. Meu pai está gracejando. Juro-te que não. Mas olha, quem diz é a matraca e alguém afirmou-me particularmente de que a rua está cheia. Fez o Zuza cruzando os braços admirado. Pois meu pai não vê logo que isto é um gracejo de mau gosto, um canalismo de província. O que é certo é que não te fica bem a brincadeira. Absolutamente não, e eu preciso saber quem é o autor do pasquim. A criada avisou que o almoço estava na mesa. Sim, continuou Zuza, vou informar-me, preciso saber. Eis aí está porque fazes bem indo passar uns dias a Baturité. E polindo as unhas, o coronel dirigiu-se para a sala de jantar, grave como um apóstolo do bem, enquanto o filho ia desabafando suas cóleras contra a sociedade cearense. Uma sociedade que lhe é matraca e gosta. No outro dia, com efeito, o futuro bacharel seguia no expresso para Baturité em companhia do Dr. Castro, presidente do Ceará. Lê-se na província, segue amanhã, pela manhã, com destino a Baturité, a fim de visitar a importante fábrica proença, o excelentíssimo senhor presidente da província. Acompanha um ilustre amigo do Ceará os nossos distintos amigos e correligionários Fris. Dr. José de Souza Nunes e José Pereira, nosso colega de redação. Exa. Pretende demorar-se alguns dias naquela cidade. Maria do Carmo leu com surpresa a notícia da província e não pôde conter um gesto de despeito. Era desse modo que o senhor Zuza estava doido por ela. Isse embora sem ao menos lhe comunicar. Nem sequer deixar um bilhetinho, um cartão com duas palavras, duas somente. Que custava escrever num pedaço de papel? Vou e volto. Zangara-se deveras, atirando a folha para um lado, trombuda furiosa. Estava tudo acabado, não falaria mais no Zuza, não lhe escreveria. Que fosse bujar. Moças havia muitas no Ceará. Que procurasse uma lá a seu jeito, e ela por sua vez trataria de arranjar noivo. Mas noivo para casar, noivo sério, noivo de bem. Entanto, Maria não tinha feito reparo na despedida do Zuza. Um soneto em decassílabos, com sílabas demais nos versos e de menos noutros. Adeus. Era o título e vinha na terceira página da província. Depois é que viu porque a Lídia mostrou-lhe. Já estavas fazendo mau juízo do rapaz, hein? Disse Coelhinho. Certamente, confirmou Maria. Nem ao menos teve a lembrança de me avisar. Como querias tu que ele avisasse se ainda não lhe respondeste a carta? Maria esteve pensando com o jornal na mão, indo relendo os versos, meio arrufada, meio risonha. O dever dele era me participar. O homem faz isso tudo. E na manhã seguinte, muito cedo, pulou da rede e foi no bico dos pés, embrulhada no lençol, ver passar o trem através da vidraça. A locomotiva disparou numa rapidez crescente, soltando rolos de fumo e fagulhas que pareciam um exão aos olhos da normalista. A sineta, num badalar contínuo, acordava os moradores do trilho, aquela hora ainda nos lençóis. Maria viu passar a enfiada de vagões estralejando sobre os trilhos rilhos e esteve muito tempo em pé ouvindo o silvo longínquo da locomotiva que ia, como uma coisa doida, sertão adentro. Começou então a sentir-se só. Teve vontade de abrir num choro histérico como se lhe houvessem feito uma grande injustiça. Voltou para a tepidez do seu quarto, né? E lá deixou-se ficar até sair ao, com um peso no coração, encolhida na rede, sem ânimo para levantar-se, desejando um querer que era vago, extraordinário, ele que lhe punha arrepios intermitentes na pele. Que bom se o Zuza estivesse ali com ela, na mesma rede, corpo a corpo, aquecendo-a com seu calor. Aquela hora onde estaria ele? Talvez em Arronches. Não já devia ter chegado a Mondubi? Imaginava-o metido num comprido guarda-pó de brim pardo, tomando leite fresco na estação ao lado do presidente, tirando do bolso da calça um maço de notas de banco, muito amável rindo. Depois o trem apitava. Havia um movimento rápido de gente que embarcava às pressas. Lá é outra vez por aqueles descampados afora, caminho da serra que se via ao longe, rente com as nuvens, como aquelas cadeias colossais de montanhas onde há gelos eternos, e que na geografia tem o nome de Alpes. De rente embrou-se. E se o trem desencarrilhasse? Ia adormecendo quando lhe veio à mente esta ideia. Sentou-se na rede, esfregando os olhos, como se tivesse acordado de um pesadelo. Se o trem desencarrilhasse, o presidente morreria também. Consolo. Não, o trem havia de chegar em paz com todos os passageiros. Espreguiçou-se toda com estalinhos de juntas e, maquinalmente, deixou escapar um... muito languido e prolongado. Lá fora recomeçava a labuta cotidiana. A criada puxava a água da cacimba, o cargueiro de água potável enchia-se. Cegos cantavam na rua uma lenga-lenga maçante, pedindo esmola numa voz chorada. Vendedores ambulantes ofereciam cajos. Havia um ruído matinal de cidade grande e desperta. Nesse dia Maria do Carmo não foi à escola normal, que estava incomodada, com uma enxaqueca muito forte. João da Mata tomou-lhe o pulso, mandou que mostrasse a língua, muito solícito, com cuidados de pai. Não era nada uma defluxeira. E largou-se para a repartição, palitando os dentes. A Lídia, essa tinha liberdade plena, era em casa, colando o que queria e se lhe convinha, lá não punha os pés. Deixou-se ficar também com a Maria. Tinham muito que conversar. Que saudades, hein? Começou a Campelinho. Estavam sós na sala do amanuense. Dona Terezinha tinha ido à casa da viúva mostrar um corte de fazenda que o Jujanjão lhe comprara. Maria, derreada na cadeira de balanço, fechou o volume que estivera lendo e, com bocejo, é verdade, o diabo do rapaz não lhe saia da lembrança. Nenhum castigo. Se estava muito desgostosa da vida, já andavam inventando histórias, calúnias. Não te importes, minha tola, ora. Ora, isso a gente faz ouvidos de mercador e vai para adiante. A vida é esta, e tola é quem se ilude. Não, Lídia, as coisas não são como tu pensas. No será basta um rapaz ir duas vezes à casa de nossa para que se diga logo que o namoro está feio, que é um escândalo, e nós é que somos prejudicadas. Ah, porque já não é mais moça, porque é uma sem vergonha, é o quem dizem. Pois olha, esta aqui há de namorar até não poder mais. Queres que te diga uma coisa? Isso de casamento é uma cantilena. E num assomo de despeito, a Campelinho lembrou mulheres casadas que tinham amantes e que viviam muito bem na sociedade. Citou a mulher do Dr. Mendes, juiz municipal. Estava ali uma que fora encontrada às beias aos beijos com José na Pereira, em pleno passeio público. Quem era que não sabia? Ninguém. Entretanto, Freque entava as melhores famílias da capital. Era a senhora Dona Amélia. Queria outro exemplo. E abaixando a voz. Aqui mesmo em casa tensens, minha tola. Ninguém ignora neste mundo que minha Terezinha é amigada com teu padrinho. E tudo mais é assim, querida Maria. A canalha fala de inveja. Invejosos é o que não faltam nesta terra. Maria prestava atenção se silenciosa. Então disse ela por fim, achas que devo continuar o namoro? Que dúvida, lhe. Eu é porque já tenho o meu. Assim mesmo, Maria sentiu uma pontinha de ciúme roçar-lhe o coração. Disfarçou com um risinho seco. Eu estive pensando, disse, caso Zuza me pregue o mataboca. Nada mais simples. Prega-lhe outra casando de único com o primeiro bilontra que aparecer. Amor com amor se paga. Falemos sério. Que queres tu que se diga? Eu cá não costumo enganar ninguém. Sou muito franca. Pão, pão, queijo, queijo. Dão licença. Disse uma voz fora, na rua. Era Dona Amélia, mulher foi do Dr. Mendes. Maria foi abrir a rótula.
Ó, oh, é verdade.
Meninas, venho morta de calor. Uf, que solão. Lídia, muito expedita e pronta, ajudou a desatar o véu e a tirar as luvas.
Como estava até?
Perguntou Dona Amélia muito afogueada, tirando o chapéu de fronte do espelho. Dona Amanda é bem. E sentando-se. Já sei que não foram hoje à escola. Boa vida. Não há como ser moça. Pois, meninas, venho de uma seca. Fui ali à casa da costureira experimentar o meu vestido de cetim. Isso que é boa vida, diz esse Campelinho.
passeios, vestidos, Maria tinha ido chamar a madrinha, que era um pulo.
Qual passeios? Quem tem filhos pode lá passear.
Dona Terezinha não se fez esperar. Entrou sacudindo os quadris, bambolhando-se toda.
Ó, véia,
disse atirando-se nos braços de Dona Amélia. Como vai, como tem passado? Que milagre! Agora todas falavam a um tempo rindo, gabando-se.
Sabem quem esteve ontem conosco? O Zuza!
Diz que volta sábado de Barité. Gabou Maria, que é uma cearense distinta, muito prendada, chiquiavale, um horror. Ao que parece temos casório.
Qual casório? Fez Maria com rubor nas faces.
Invenções. Não havia de ser contra a minha vontade, disse Dona Terezinha. Seria até uma felicidade.
Deus o permita, falaram de modas.
Dona Terezinha ardeou o seu rico vestido de cetim, que a viúva Campelo achara de muito bom gosto. Dona Amélia queixou-se do marido. Um homem sem gosto, um mosca morta, muito desleixado, com venetas de doido. Ela até já se aborrecia, porque o Mendes tinha um costume de beber agraguardente. Às vezes chegava tropeçando, com a língua pegada, sem poder falar. Vestidos ela via-os de ano em ano. Um indiferente o Mendes. Sofria de uma erisipela na perna de que o proibia de trabalhar meses inteiros.
Pois olha, disse Dona Terezinha, o meu faz minhas vontades, mesmo porque eu não sou mulher de muitos me deixes.
Todos os meses é para ali um vestido. Diabo é quem os poupa.
Também, minha filha.
Dou-lhe toda a liberdade, fora e dentro de casa. Felizmente não tenho queixa dele.
Lide Pepeu de Adão Amé que tocasse alguma coisa, a Joanita, que era a valsa da moda.
A propósito, Dona Amélia perguntou se já tinham ido ao teatro.
Que fossem, que fossem.
O grupo lírico da Nagueu estava fazendo sucesso. A Bela e Grande era um mulherão capaz de arrebatar uma plateia inteira.
Que modos, que requebros.
Domingo e a Joanita, pela última vez em benefício da Liverte.
Fossem.
Era uma opereta interessantíssima, por sinal tinha sido representada 100 vezes na corte. A beneficiada é fazer o papel de Joanita.
Eu é para que tenho jeito, atalhou a Campelinho, é para o teatro.
Deve ser uma vida tão cheia de sensações a das atrizes.
Vestem-se de todas as formas, recebem presentes ricos,
joias, anéis de brilhante. São aplaudidas e ainda por cima ganham dinheiro à ufa.
Eu já disse à mamãe, mas ela não quer por coisa alguma, diz que é uma vida imoral.
Há tanta gente boa nos teatros.
A última, se fui ao Chico Chileno, fiquei quenque encantada pela estrela do mar.
É o que você pensa, menina, disse Dona Amélia. Essas pobres mulheres fazem um horror de sacrifícios. Sabe Deus quanto lhes custa uma noite de espetáculo. Acabam quase sempre miseráveis, coitadas, em algum quarto molas.
Enquanto são moças ainda, encontram quem lhe estenda a mão, porém,
pois, morrem por aí em qualquer pocilga. Sem um real para a mortalha.
Tibes, menina, nem se lembre de tal coisa.
Maria, a um canto do sofá, pensava no estudante, perdida num labirinto de reflexões, com uma languidez no olhar vago. Ouzusa preocupava como um sonho d'ouro. Começava a sentir o que nunca sentira por homem algum, certo desejo de ter um marido a quem pudesse entregar-se de corpo e alma, certa sentimentalidade em rosositiva, uma abstração do resto da humanidade. E quando Dona Amélia, sentando-se ao piano, começou a tocar a Joanita, veio-lhe um vago e esquisito desejo de ir-se pepelo mundo afora nos braços do seu Zuza, rodopiando numa valsa entontecedor até cansar. Via-se nos braços dele, arquejando ao compasso da música, quase sem tocar o chão, voando quase leve como um floco cogaldão, com uma pena, como uma coisa ideal e aérea. E lembrava-se do padrinho. O padrinho queria tanto mal ao Zuza. Doravante é agradar muito a João, tratá-lo com mais carinho, dar-lhe muitos cafunés, fazer-lhe todas as vontades, adulá-lo, a fim de que ele não ralhasse por causa do estudante. Que tola não ter escrito logo ao Zuza, aquele Zuza que era agora a quantidade constante de seus cálculos, a preocupação única de seu espírito, o seu alter ego? Por que de resto? Ela não havia de ser nenhuma freira que ficasse por aí solteirona, sempre casta como uma vestal.
Ali tinha razão. A mulher fez-se para o homem e o homem para a mulher. Era sempre melhor aceitar a cartada que se lhe oferecia do que entregar-se aí a qualquer caixeiro de armarinho, a qualquer lojista usurário safado. Ao menos o Zuza tinha dinheiro e posição, era um rapaz conceituado. Comparava-se com a Lide e sentisse outra, muito outra, noiva de um moço elegante, estimada, querida por todos. ninguém se lembraria, depois, de sua origem humilde. Todo mundo a respeitaria como esposa do Sr. Dr. Zé de Souza Nunes. Começava mesmo a sentir uma grande afeição pelo Zusa. As últimas notas do piano produziram-lhe uma comoçãzinha, uma ponte de saudade sincera, um arrepio na epiderme. E levantando-se muito desconfiada, foi juntar-se às outras que palarravam por quantas juntas tinham. A voz de Campilinho timbrava muito fina e metálica, traduzindo todo um temperamento nervoso e requieto. Acharam deliciosa a valsa da Junice. Maria também deu parecer que é linda que eu ia ensaiá-la. Falavam alto, numa intimidade de amigas velhas, sem pensar nas horas que iam passando rapidamente. Fazia sombra na calçada. Pela janela aberta entrava uma poeira sutil que punha uma cagada muito tênue e o epardrida assenta no verniz gasto dos móveis. Vinha lá de dentro, de em volta com o fumaceiro da cozinha, um cheiro gorduroso e excitante de guisados. Deram troça. Fez Dona Amélia erguendo-se admirada. 3 horas. Vou me chegando, meninas. Agora fique para jantar, solicitou Dona Terezinha. Nada de cerimônia, o janjão não tarda, é comida de pobre, mas sempre se passa. Ora fique, Jesus. Não, Tetezinha de minha alma, não posso, Sumendes me espera, aquilo é um estouvado. Vim somente para pedir um favorzinho, mas é segredo. Filha, entraram as duas para a sala de jantar. A Mendes pediu água, e dando estalinhos com a língua, acariciando a mão de Dona Tetezinha, disse muito baixo, qual é o ouvido, engrossando a voz, que precisava de 10 mil réis para pagar a costureira e vinha pedir-lhes até o fim do mês. A Tetê não imaginava. Tinha em casa o essencial para a feira do dia seguinte. O Mendes pouco se importava que houvesse ou não dinheiro. Tivesse paciência, sim. Pagava sem falta no fim do mês. Disse que os meninos andavam descalços, que as pesas eram muito grandes. Agou o preço da carne. Um horror. Não se podia num tempo daquele comer com pouco dinheiro. Não sobrava nem para um vestido. Também estava muito quebrada, disse Dona Terezinha compungida. O Janjão tinha feito um horror de despesas naquele mês, dava graças a Deus quando lhe vinha um dinheirinho do Pará de rendas. Só ao velho Teixeira, um que emprestava dinheiro a juros, deviam 200 mil réis. Em todo caso, sempre a ver se arranjava para 5 mil réis. Era um instantinho. Foi depressa à alcova, abriu com estrondo a gaveta da cômoda e daí a pouco voou com uma nota de 50, muito velho e russa, quase em frangalhos, que entregou a outra. Era só o que tinha para servi-la. Muito obrigada, minha sã, não sabe quanto lhe agradeço. No fim do mês, sem falta. E guardando dinheiro na velha bolsinha de couro da Rússia. Agora deixe-me ir. Por que não fica para jantar? Insistiu Dona Terezinha. O Janjão está chegando. Mande um recadinho ao doutor Mendes. Qual, filha, não posso? O Mendes é muito enjoado, fica para outra vez, sim. Beijaram-se depressa e a mulher do Jusmunit Escompal rede consumiu laço miudinho, arrepanhando o vestido. Apareçam, hein? Disse da rua. Amor com amor se paga. E desapareceu como um foguete, na esquina. Às 4 horas entrou o amanuense com a papelada debaixo do braço, muito zoado, assobiando a mascote. A Campelinho tinha se capulido. Que eram horas de jantar. Maria do Carmo sentara-se piano e ensaiava a Joanita. Dona Terezinha, essa andava pá para dentro, às voltas com a cozinheira, provando as panelas, ralhando. João apenas sacudiu os papéis para abrir o sofá, foi direito à afilhada. A santa está tocando a Joanita. Que mimo, Jesus! Como se pode ser bonita assim? E sem dar tempo a Maria de defender-se, pôs-lhe um grande beijo na face. A normalista sentiu um braseiro no rosto ao contato da barba espinhenta do amanuense e um bafo insuportável de álcool tomou molho as narinas. Era a primeira vez, depois que saíra da Imaculada Conceição, que o padrinho lhe beijava em cheio na face. O amanuense tinha se aproximado devagarinho, de mãos para trás e repente, tomando-lhe a cabeça entre as mãos fedorentas a cigarro, beijou-a perto da orelha, continuando cinicamente a assobiar. Ela apenas pôde dizer, padrinho, agarrando-se à cadeira de mola. Ficou muito séria, a limpar o rosto com a manga do casaco. Ah, mas dentro, nas profundezas da sua alma, teve um ódio imenso àquele homem nojento que abusava de sua autoridade sobre ela para beijá-la. Fosse outro, ela teria correspondido com uma bofetada na cara. Mas que fazer? Era seu padrinho, quase seu pai. Devia aturá-lo, tinha obrigação de submeter-se. Porque estava em sua casa, comia de seus pirões, e o papai lhe pedira muito que o respeitasse. A princípio até o estimava, não o achava mal completamente, agora, porém, que uma espécie de instinto irresistível a impelia para o Zusa. Agora que o estudante ocupava um lugar no seu coração, enchendo quase, o padrinho esse lhe tornando repugnante e desprezível. Não podia chegar-se a ele, vê-lo de perto, encará-lo frente a frente, sem um profundo e oculto frenesi. Um homem que não cuidava dos dentes, que não se banhava, um bêbado. Esteve folhando o livro de músicas automaticamente, sem se mexer, sem dar palavra, esperando que João se retirasse da sala. João, porém, bateu o postigo com força, cambaleando, dando encontrões nos móveis, aproximou-se outra vez da afilhada e, num movimento abrutalhado, abraçando-a por trás, curvando-se para a frente, sobre a ela, chimpou-lhe outro beijo, agora na boca, um beijo úmido selvagem, babando-a como um alucinado. Maria quis gritar sufocada, mas o anuense Tapanco ameaçou, nada ameaçou. Nada de gritos, hein? Nada de gritos. Eu sou seu padrinho, posso lhe beijar onde e quando quiser, está ouvindo. Nada de grito? E Maria, com os lábios muito vermelhos, como a polpa de uma fruta, debruçada sobre o piano, desandou a chorar nervosamente. João da Mata tinha bebido sofrivelmente na bodega do Zé Agato, onde costumava aquecer os pulmões ao voltar da repartição. Nesse dia excedeu-se, tomando em demasia, porque já lá estava o Perneta, um dos correios, que usava a muleta, que também gostava da pinga e escrevia versos para o judeu errante. No momento deram cabo de uma garrafa em cujo rótulo lia-se reclame atraente como visgo. Cumbe legítima? E que loquacidade! Falaram por três deputados brasileiros sobre poesia e política. O Perneta? Sujeito pretensioso e pernóstico, metido a literato, falando sempre com certo ar dogmático, ventilou uma questão de literatura cearense. Que não tínhamos poetas, disse, o que havia era uma troça de malandros e de pedantes muito bestas, que escrevinhavam para a província coisas tão ruins que até faziam vergonha aos manes do glorioso José de Alencar, uma súcia de imitadores que se limitavam a copiar os jornais da corte. Nassúnio Serázor Posseraço, um poeta verdadeiramente inspirado. Era Barbosa de Freitas? Esse sim cantava o que sentia em versos magistrais, dignos de Victor Hugo. Conhecera-o pessoalmente. Um boêmio, fazia gosto ouvi-lo? Que eloquência, que verve, que talento. Sabia de cor muitas poesias dele, mas nenhuma se comparava ao êxtase. Esse poema de amor que valeia por todas as poesias de Juvenal Galeno. O João queria recitasse. Recita, mas viu o amanuense emborcando o cálice. E o Perneta, com voz cavernosa, os cotovelos sobre a mediferro pintada de amarelo, recitou de um fôlego o êxtase. Quando, as horas silentes da noite, doce flauta descanta no ar, quando as vagas soluçam baixinho sobre a praia que alveja o luar. Terminou cansado, com um acesso de tosse, cuspinhando para o lado. Sim, senhor. Fez João da Mata com um muro na mesa. Isto aqui é ser poeta. Queria uma coisa, veio o perguntar o caixeiro, um rapazinho magro, doente, com olheiras. Não, menino, disse o amanuense, está acesa a lanterna, por ora. Foi entusiasmo. Estava no fundo da bodega, numa saleta escura, sem saída por trás, com as paredes encardidas, úmidas, cheirando a cachaça, onde os fregueses tomavam bebidas. Somente os fregueses de certa ordem, preveniu Zé Agato. Pois é isto, continuou o Perneta. O pobre Barbosa de Freitas acabou como o grande Luiz de Camões, na enxerga de um hospital, e nisto, penso eu, está sua maior glória. E o que se vê hoje? Pedantismo somente. Os poetas de hoje usam fraque, gravatas de seda e polainas, escrevem crônicas elegantes, fazem política. Os Álvares de Azevedo e os Barbosa de Freitas são gênios que aparecem de século em século, como certos cometas, no céu da literatura. Que tal achas os usa como poeta? Perguntou o amanuense. Não me fales em semelhante gente. Aquilo é pior do que um cano de esgoto, homem. Quem chama os usa de poeta não sabe o que é ser poeta. Nunca leu nosso Barbosa de Freitas. Os usa em porcaio, Fenapel. Aquilo só prez mesmo para a pacho do presidente. A conversa encaminhou-se política e João da Mata tomou a palavra. Que a política era a desgraça do Ceará, que estava cansado de trabalhar gratuitamente para a política. O que queria agora era dinheiro para acabar de levantar uma casinha no outeiro. E que tal o presidente? Perguntou Perneta. Achas que fará alguma coisa em benefício do Ceará? Homem, como sabes, eu sou governista, porque infelizmente sou funcionário público, mas entendo que o senhor doutor Castro é um grandíssimo pândego. E noutro tom, limpando os óculos. Nós precisamos de homens sérios. Seu Perneta, nós queremos gente séria. Contou então que na seca tinha ganho muito dinheiro à custa dos cofres públicos, que foram necessário de sol de horror, e que os presidentes do Ceará eram uns uubos que vinham beber o sangue do emigrante cearense. Tinha assistido a muita droeira na seca de 77. Aqui para nós, acrescentou cauteloso, abaixando a voz, o atual presidente não é. Justiça lhe seja. Um homem sem juízo, um idiota, um leigo, mas a continuar como vai, forçando a emigração para o sul, dentro de pouco transforma a terra-terra numa espécie de feitoria de São Paulo. É embarcar muita gente para o sul, seu compadre. Já lá foram 14 mil e tantos. Isto é despovoar o Ceará. Isto é fazer pouco caso do Ceará, com os diabos.
É bem feito, disse o Perneta. Meu empenho para não sermos bestas.
Isto é uma terra em que os estranhos fazem o que querem e ninguém protesta, ninguém reage. Nós só sabemos ser maus para nossos patrícios. Mas olha que o cearense tem comido o couro ao homem. Qual comido o couro? O povo é que devia dar uma lição de mestre ao governo. A este governo sem patriotismo e sem critério. E com esta me vou, que isso de política fede. Queres mais alguma coisa? Olha que demos cabo de uma garrafa, nem mais uma gota. Que horas tens? O outro puxou um relógio de placa desbotado, dentro do de uma capa de camurça, e erguendo-se. 4 menos 5 minutos.
Estafa, o dem voar.
Ó Zé, bota na conta isto, uma garrafa de branca. Já cá está, acudiu o Zé Gato, muito sujo, com um dedo amarrado num pompano preto, o lápis detrás da orelha, arrastando os chinelos. Na conta do Perneta, explicou João da Mata, e saíram pisando em falso, por entre fardos de carne seca e caixas de cebola. Ó, João, perguntou na rua o aleijado, a menina casa sempre com o tipo. Casa, mas há de ser com o diabo. Sujeitos daquela ordem não me entram em casa. Mas olha que é um casamentão. Nem que ele viesse coberto de ouro num palanque de diamantes. Ela só há de casar com quem o padrinho quiser. E adeuzinho, menino, adeuzinho. Separaram-se. Passava um enterro caminho do cemitério. 4 gatos pingados de preto conduziam o caixão cujos galões de fogo reluziam ao sol. Pouca gente acompanhando. Uns 10 homens cabisbaixos, taciturnos, de chapéu na mão, marchavam a passo e passo. Na frente caminhava um padre, de estor e sobrepeliz, olhando para os lados, indiferente, mais um menino de couro de batina encarnada carregando a cruz. O sino da sé dobrava afinados melancolicamente. Gente chegava às janelas para ver passar o préstito. De quem é que morreu? Perguntava-se com mistério. A terra lhe seja leve, fez o Zé Gato abananando a cabeça com um ar triste. João da Mata parou à beira da calçada agando a perra com os dedos magros e compridos nervoso.
Quem morreava?
Sim que o préstito passou, foi andando devagar, cabeça baixa, equilibrando-se. No outro lado da rua Romão, o negro Romão, que fazia a limpeza da cidade, passava muito bêbado, fazendo curvas, de calças arregaçadas até os joelhos, peito à mostra, com um desprezo quase sublime por todos, gritando, numa voz forte e aguardentada. Arricorno? Um garoto atirou-lhe uma pedra. Mas o negro pendido para frente, zigue-zagueando, tropeçando, encostando-se às paredes, torto baixo, o cabelo, carapinha sujo, juiu de poeira pardacento, repetia insistentemente, alto e bom som. O estribilho que todo o Ceará estava acostumado a ouvir-lhe. Arricorno, e que repercutia como uma verdade na tristeza calma da rua,